Então, muito bom dia. Vamos dar início ao grupo de trabalho da atividade seguradora e resseguradora. E antes de mais, queria agradecer à Associação Portuguesa de Seguradores ter vindo cá dar o seu contributo. Nós temos muitas questões e o processo, a forma como nós vamos conduzir esta reunião será dar 15 minutos de intervenção inicial à Associação para fazer um ponto de situação do que acharem mais relevante. Depois será seguido de uma grelha de 5 minutos por grupo parlamentar seguido e no final 15 minutos de resposta conjunta, se lhes parecer bem. Pode ser? Então dou a palavra ao Sr. Presidente. Obrigada. José Galamba de Oliveira, obrigada.
Bom, muito bom dia então a todos e a todas. Muito obrigado por esta oportunidade de dar o nosso contributo para a discussão desta proposta de lei. Só fazendo um ponto de situação, nós fizemos uma análise bastante detalhada sobre esta proposta de lei e na altura enviámos os nossos contributos para o Ministério das Finanças e para a ISF. Também já em setembro enviámos aqui para a Assembleia, para esta Comissão, enfim, os principais tópicos que eram a nossa preocupação relativamente a esta proposta de lei. Aqui já não anexámos enfim, todos os contributos que enviámos ao Ministério das Finanças, porque focámos naquilo que era, na nossa ótica, era realmente importante acautelar nesta proposta. E eu aqui vou ser, enfim, nestes minutos iniciais, vou-me focar em três pontos que são naqueles em que nós consideramos que são os mais críticos na ótica da APS. Em primeiro lugar, o ponto aquele que nos preocupa bastante é este artigo 50, poderes de representação, que aqui vem elencado nesta proposta de lei. Neste artigo 50, este vem determinar que o agente de seguros e o mediador de seguros, a título acessório, atua em nome e com poderes de representação do segurador, independentemente deste lhe ter conferido os poderes para celebrar contratos em seu nome. Qual é aqui a nossa preocupação? É precisamente esta possibilidade de alguém poder representar a seguradora sem haver um contrato que formalize essa representação. Isto, em primeiro lugar, não é uma norma que esteja na diretiva, é de facto uma opção do legislador nacional. Admitir que possa haver poderes de representação jurídica sem que esses poderes tenham sido conferidos por um mandato da empresa, na nossa ótica, excede todos os limites da razoabilidade. A própria Lei de Contrato de Seguro, que é o Decreto-Lei de 72 de 2006, nos seus 2008, 72 de 2008, nos seus artigos 30 e 31, já regula esta matéria da representação aparente em termos equilibrados, portanto isto está cautelado na legislação portuguesa. É também contraditório com a definição de agente de seguro do artigo 9º, número 1, que diz que agente de seguros, categoria em que a pessoa exerce a atividade de distribuição de seguros em nome e por conta de uma ou mais empresas de seguros ou de mediadores de seguros, nos termos do contrato ou dos contratos que ele celebra com essas entidades. Portanto, a própria lei fala numa relação contratual. E esse, obviamente, existe sempre um contrato escrito. E, por último, isto encerra o perigo de, com um elevado grau de probabilidade, vir a ser interpretada e aplicada no sentido de se considerarem assumidos pela seguradora riscos que ela não esteja legalmente autorizada a subscrever. E nesse sentido, a falta de capacidade interna no dispor do adequado suporte de resseguro, ou seja, estar alguém a destruir ou a colocar seguros que na prática a própria seguradora não está autorizada ou não tem capacidade para o fazer, isto pode pôr em causa a própria solvabilidade da seguradora. Portanto, na nossa ótica, este artigo 50 é um artigo que não entendemos a sua razão de existir e por isso ele deve ser eliminado. Este é o primeiro ponto que gostaríamos de elencar, o primeiro artigo. Depois temos um segundo ponto, que é o artigo 47, que é o relacionamento entre vários tipos de mediadores. E aqui há na própria diretiva, há uns considerantes, que é o considerante 39 e 40, que fala, enfim, é muito explícito em dizer que o crescente leque das atividades que os mediadores de empresas de seguros exercem em simultâneo tem aumentado o potencial conflito de interesse entre estas diferentes atividades e os seus clientes, e que por isso deverão ser fornecidos antecipadamente aos clientes informações claras sobre o estatuto das pessoas que vendem produtos de seguros e sobre a natureza da remuneração que recebem. Essas informações deverão ser fornecidas aos clientes na fase pré-contratual. E o seu papel é mostrar a relação entre a empresa de seguros e o mediador, e se aplicável, bem como o tipo de remuneração dos mediadores. Ora, no artigo 18 da diretiva estabelece também que os Estados-membros asseguram com a devida antecedência em relação à celebração de um contrato de seguro, que o mediador informe os seus clientes se atua em representação do cliente ou atua por conta de uma empresa de seguros. É muito importante perceber em que papel é que um determinado mediador está ali a exercer a sua função. Portanto, o mediador só pode atuar numa das duas posições, ou representa o cliente ou representa a seguradora. E a diretiva não prevê nenhum terceiro género, por assim dizer. Por isso, resulta daqui se deve considerar vedada a possibilidade de agentes que atuem em nome por conta de empresas de seguros possam também atuar em nome por conta de corretores de seguros. Tudo isto é considerado um mediador. Os quais, por definição, e corretores de seguros, por definição, exercem atividade de distribuição de forma independente face às empresas de seguros. E o artigo 47 deixa em aberto a possibilidade de um mediador, incluindo corretores, poderem recorrer à colaboração de outros mediadores, leia-se agentes de seguros. E isto pode ser, muito sinceramente, uma grande confusão. Não se vê como se possa informar com transparência e clareza qual o estatuto do mediador, se este simultaneamente veste o papel de corretor, ou seja, alguma figura independente que normalmente atua em função de indivíduos, ou recorrendo a agentes que são pessoas que representam asseguradores. E a lei deveria, na nossa ótica, vedar em absoluto a possibilidade de agentes trabalharem com corretores e vice-versa. Ou são corretores ou são agentes e terem as funções bem segregadas na hora de interagir com os clientes finais. E nesse sentido nós propomos aqui um aditamento neste artigo 47, que é precisamente que os corretores, no exercício da sua atividade, que em teoria são independentes, aos corretores não é permitido recorrerem a agentes em nome ou por conta de empresas de seguros. Depois há um terceiro tema, que também é um tema de preocupação para o setor, que tem a ver com princípios gerais de conduta de mercado. E aqui, considerando o artigo 3º da proposta de lei, introduz alterações ao regime jurídico de acesso ao exercício da atividade seguradora e resseguradora, nomeadamente no artigo 153, considera-se essencial a inclusão de norma que habilita a empresa de seguros a adotar medidas de reforço de proteção de clientes em matéria de prevenção e de detecção dos crimes de burla aos seguros e branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, não podendo ser ignorado, para o melhor e para o pior, o papel dos distribuidores de seguros e também de outros prestadores de serviços nestes fenómenos. Não basta impor obrigações de detecção destas práticas de natureza criminal às empresas de seguros. É preciso dotá-las também dos meios e os mecanismos legais para que possam cumprir essas obrigações. E é necessário que, quer o produto, quer a estratégia de distribuição, estejam suportadas em mecanismos que previnam a adoção de práticas lesivas dos demais clientes, da seguradora, de terceiros ou até do próprio Estado. A fraude e a burla em seguros, quando praticada de forma organizada e sistemática, seja por entidades prestadoras ou setor, por exemplo, as oficinas de automóveis, ou prestadores de cuidados médicos, mediadores, etc., atingem em simultâneo muitas empresas de seguros ao mesmo tempo. Normalmente não é especificamente direcionado a uma seguradora, como demonstram, aliás, notícias muito recentes. São notícias das últimas semanas de um casal que burlou 13 seguradoras e isto está neste momento a ser seguido pelo Ministério Público e enfim, há duas ou três notícias recentes de fraudes que atingem o setor e várias seguradoras ao mesmo tempo. E para combater esses fenómenos é necessário a partilha de alguma informação entre as empresas de seguros, respeitando, obviamente, as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas é fundamental que haja, que esteja prevista uma autorização legal para que essa partilha possa existir, de forma a eliminar quaisquer dúvidas acerca da legitimidade do tratamento de dados, quando a finalidade é esta. E, nesse sentido, nós propomos que no artigo 153, 154, um novo ponto 3 que diga que a política de tratamento deve contemplar as medidas efetivas para prevenir, impedir, identificar, detectar, informar, eliminar condutas fraudulentas relativas a produtos seguros e que permitam uma gestão eficaz dos riscos de branqueamento de capitais, do financiamento de terrorismo a que a empresa de seguros possa estar exposta, tanto na fase da distribuição, como na fase da contratação de seguros, como na fase da gestão de sinistros. E, portanto, eles são um novo ponto que nós preconizamos que esteja incluído, que vai permitir às seguradoras que possam partilhar alguma informação, tendo atenção, obviamente, os limites que o próprio Regulamento define, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que se possa permitir partilhar alguma informação com este ou com esta finalidade, com este objetivo, que é a detecção de fraude, a que o setor está muitas vezes exposto. E estes são os três pontos que eu tinha pensado apresentar, que são aqueles que nós consideramos como mais críticos e que depois poderemos voltar a outros se tivermos mais tempo.
Muito obrigada. Então eu vou começar por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, enquanto... A Sra. Deputada Margarida Marques, peço desculpa, não apresentei. Já agora aproveito para apresentar também a Sra. Deputada Cecília Meireles e a Sra. Deputada Mariana Mortágua, respectivamente do Partido Socialista, do CDS e do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Presidente. Gostava também de começar por agradecer quer a documentação que nos enviou previamente, quer a apresentação que fez aqui. É o meu colega João Paulo Correia que acompanha este grupo de trabalho. Ele não pôde estar cá porque a autoestrada está bloqueada em Gaia e por causa de um acidente e pediu-me para eu o substituir. Eu sei que o deputado João Paulo Correia já teve uma reunião em bilateral convosco e queríamos agradecer, quer como eu disse, as propostas que nos enviaram antes, quer a exposição que nos fez aqui agora. Mas gostaria de fazer duas ou três considerações. A primeira tem a ver com a necessidade da existência desta diretiva. Ou seja, esta problemática não é uma... Os problemas que esta diretiva aborda e procura tratar e regular não são problemas portugueses, são problemas que acontecem, eu diria, na totalidade dos Estados-membros da União Europeia. E daí ter-se entendido que era importante fazer-se legislação ao nível europeu. Por outras razões, ainda acompanhei a preparação da diretiva. Agora, há uma questão que eu gostaria de colocar. Evidentemente que a diretiva procura melhorar a qualidade dos serviços de seguros e das seguradoras. A diretiva procura criar mecanismos de maior transparência para que os cidadãos conheçam melhor o setor. E todos nós sabemos que os contratos a que os cidadãos têm acesso normalmente não são suficientes para que o cidadão conheça o setor e saiba exatamente o contrato que está a assinar e como é que esse contrato pode beneficiar em caso de necessidade e daí a necessidade de haver um sistema mais transparente e, diria, mais competente na relação com os cidadãos. Há um outro aspecto que interessa destacar, que é a transposição da diretiva. Nós temos tendência em Portugal, e bem, de sermos exigentes na qualidade da transposição das diretivas. Muitas vezes temos tendência, permita uma expressão que facilita e que limita o tempo de exposição, muitas vezes sermos mais papistas que o Papa. E quando eu digo papistas que o Papa, muitas vezes não é sermos mais exigentes, é sermos de tal forma detalhados na transposição da diretiva para o texto legal nacional, que muitas vezes essa transposição pode vir, no futuro, a virar-se contra os nossos interesses e, designadamente, não estou a dizer que este seja o caso, estou a falar na questão em geral, nos interesses nacionais. E penso que essa questão, quando se fala, quando se trabalha a transposição da diretiva, deve ser sempre tida em linha de conta. Depois achei interessante que começasse pelo artigo 50. O artigo 50 é um artigo que nos persegue. Estou a pensar no Brexit, o artigo 50 é um artigo que nos persegue e registámos bem as observações que nos fez sobre este artigo. Finalmente, gostaria de lhe colocar uma questão que tem a ver com o cruzamento de dados. O regulamento relativo à proteção dos dados pessoais, que está em vigor, digamos, também em Portugal, como é evidente, está em vigor em todos os Estados-membros da União Europeia, tem limitações grandes à partilha de dados. Essas limitações saudáveis têm a ver com a necessidade de proteger os cidadãos e de proteger o uso abusivo dos dados dos cidadãos. E todos nós, nas nossas experiências cotidianas, sentimos o que significa partilhar os dados sem a nossa autorização. Quando refere a possibilidade de partilha de dados para efeito de combate à fraude, etc., eu gostava de saber que estratégia é que estão a pensar seguir, porque aquilo a que nós temos assistido muito recentemente é que a partilha das organizações, a estratégia das organizações que pretendem partilhar dados, não difere da estratégia anterior. A única coisa que faz é perguntar aos cidadãos se aceitam que os dados sejam partilhados. E isto não nos parece uma forma fair, uma forma justa, uma forma correta de encarar a questão da proteção dos dados. E, portanto, gostaria de colocar exatamente esta questão. Como é que pensa colocar esta possibilidade de partilha de dados com a finalidade? Não estou a pôr em causa a vossa intenção, estou apenas a colocar uma questão sobre o método para chegar lá, respeitando o regulamento relativo à partilha de dados e o respeito dos direitos individuais. Muito obrigada.
Senhora Deputada Cecília Meireles? Ah! Pois, estavam... Tem toda a razão, desculpa.
Muito obrigada. É pouco relevante a ordem dos fatores neste caso. Não, eu só queria agradecer a vossa presença. Nós ainda estamos a estudar a diretiva e a perceber a sua transposição e a perceber exatamente quais são os problemas ou não e as arestas a limar nesta proposta de lei. Genericamente, o Bloco tem sido favorável a todas as leis e avanços na regulamentação, no aumento da exigência de transparência no setor financeiro. Não temos grandes ilusões quanto ao impacto macroeconómico deste tipo de regulamentação, mas, bom, à partida do ponto de vista microeconómico e da relação com os clientes, tudo aquilo que significar mais transparência, mais respeito pelos direitos dos clientes, achamos que é positivo. Temos algumas dúvidas neste setor, ao contrário do setor bancário, onde há grandes instituições que facilmente lidam com grandes aumentos da exigência da burocracia e das regras, o setor segurador não é bem assim, porque existem diferentes tipos de empresas, organizações com diferentes dimensões, e tememos que, de alguma forma, um impacto lateral de maior exigência possa ser também maior concentração no setor. Mas essa é uma questão que ainda estamos a avaliar e, portanto, todos os contributos são importantes e queria apenas agradecer os vossos contributos para esta análise.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito, muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los em nome do CDS e dizer-lhes que, naturalmente, estamos agora nesta fase de especialidade, portanto, todos os contributos são bem-vindos e, sobretudo, os contributos práticos, porque eu creio que, do ponto de vista dos objetivos teóricos, por assim dizer, da transposição desta diretiva, eu creio que não haverá grandes divergências, pelo menos do nosso ponto de vista, acho que elas não fazem sentido. Agora, a nossa preocupação é que, do ponto de vista prático, quer os interesses de proteção dos consumidores sejam acautelados, quer também os interesses de bom funcionamento e de competitividade do próprio setor sejam acautelados, porque muitas vezes nós vemos na legislação, sobretudo na transposição de diretivas, nós vemos muito boas intenções, mas que depois na prática se traduzem no cumprimento de uma série de obrigações, na sua generalidade burocráticas, que não fazem nada para salvaguardar os interesses em questão, mas fazem muito para retirar competitividade aos setores abrangidos. E, portanto, nós vamos analisar agora, este é um período de audições relativamente extenso, esta transposição, mas com toda a área seguradora que tem um grande leque de interesses, digamos assim, porque uma coisa serão as seguradoras, outras serão os corretores, outras serão os consumidores, portanto têm interesses muito, muito diversos, outros, por exemplo, como ouvimos aqui na sexta-feira, seguros muito específicos de crédito ao consumo, por exemplo, que têm problemas também muito característicos. Aquilo que retiro, as vossas principais preocupações têm a ver, primeiro, com o artigo 50, que não sejam dados poderes de representação sem o consentimento expresso dos seguradores neste caso, o artigo 47 fazer uma distinção mais radical entre agentes e corretores, não deixando de misturar, e depois, por último, o regime jurídico de acesso entre várias coisas que mencionaram, mas sobretudo do artigo 53. Creio que isto será uma boa súmula e, portanto, penso que estas propostas poderão ter acolhimento. Obrigada.
Muito obrigada. Eu tinha duas ou três perguntas muito concretas sobre as questões que pôs aqui. A deputada Cecília Meireles fez aqui o favor de fazer a síntese que eu também tinha anotado, portanto, estamos todos na mesma página, por assim dizer. A minha primeira pergunta é o seguinte: no artigo 50 diz que os poderes de representação, como está escrito nesta proposta de lei, que não está assim na diretiva, ou não está na diretiva toda. A minha pergunta inicial é saber se tem alguma informação sobre o que é que está feito nos outros países, porque é que o Governo terá decidido legislar assim, se calhar por comparação poderá haver, enfim. Portanto, era para saber se tinha alguma informação sobre isso, senão nós próprios iremos procurar. Depois, uma questão que tem surgido, que não referiu aqui, a não ser no caso dos corretores relativamente aos representantes das seguradoras, mas uma coisa que se tem falado muito, e a deputada Cecília Meireles referiu agora brevemente também, é a questão de agentes, esta diretiva tratar de forma diferente, bastante diferente, seguradoras e corretores, enfim, empresas que são... que todas oferecem seguros. E aqui o caso que se põe é em particular o caso da banca, portanto os bancos que já oferecem seguros, aparentemente com este regime, acabam por ter um tratamento um bocadinho diferente das restantes empresas. E portanto o que eu gostava de saber era se consideram que é válida esta questão, se acham que faz sentido ser tratado de forma diferente ou se acham que não faz sentido. Aqui até agora a opinião que temos ouvido da maioria das associações é que, mas que estão, enfim, a representação das suas próprias empresas, é que não faz sentido que, no fundo, o setor da banca tenha este regime que parece ser mais favorável. Obrigada.
Bom, se calhar antes de responder aqui às perguntas que foram sendo colocadas, vou só fazer um pequeno enquadramento de como é que nós vemos a mediação em Portugal. Hoje em dia, o número de mediadores em Portugal... ultrapassam os 20 mil pessoas. E é preciso dizer que o canal de mediação é o canal de distribuição por excelência do setor segurador. As companhias de seguros são, acima de tudo, produtoras de seguros, mas depois a venda é feita por terceiros, na sua grande maioria. No caso dos seguros não-vida, são muitos destes mediadores que encontramos por todo o lado. Alguns até parece que são a própria companhia, porque muitas vezes as lojas têm os logos das companhias, mas na prática são mediadores independentes. No caso, isto é a área não-vida. Na área vida, a grande maioria é vendida através de balcões da banca. Os grandes distribuidores de seguros de vida são os bancos. quer sejam, e eu diria que os dois produtos típicos são os custos de vida que normalmente vão associados ao crédito à habitação, por um lado, e por outro lado os PPRs, que são produtos de seguros que a banca vende também aos balcões. E, portanto, a venda direta, ou seja, a venda de que seguradores fazem diretamente aos clientes, é muito pequena. Hoje em dia, isto, números do ano passado, representa 5%. Portanto, só apenas 5% dos seguros vendidos em Portugal é que são vendidos diretamente pelos seguradores. Portanto, isto é claramente um canal, esta distribuição é um canal muito importante para o setor. É porque são terceiras pessoas que estão a vender os produtos que as seguradoras vão produzindo. O que esta diretiva vem dar resposta é precisamente ao funcionamento, à mecânica, à orgânica deste canal de distribuição. E, portanto, aqui eu diria que o grande objetivo da diretiva é, obviamente, a proteção do consumidor, é mais transparência, mais proteção, isso é discutível, mas também é bastante exigente em termos de requisitos para o exercício desta profissão. E, portanto, nesse sentido, nós, setor segurador, vemos esta diretiva com muito bons olhos, porque é um passo mais na profissionalização deste setor, do canal de mediação. Nós em Portugal já temos uma lei de mediação que vem de 2008, que é uma lei de mediação, pelo menos olhando, fazendo o benchmark com outros países europeus, é uma lei que até tem alguma evolução, e por isso eu diria que esta diretiva não é uma revolução. Noutros países será, em Portugal não é uma revolução relativamente ao status quo que temos em Portugal na sequência da legislação que temos hoje em dia desde 2008. Eu diria que é uma evolução. E é uma evolução porque o que nós tínhamos em 2008 estava muito focado nestes mediadores independentes. 2006. Nestes mediadores independentes, e o que esta diretiva é larga a toda a gente, portanto, tenta uniformizar o tratamento em termos legais dos vários canais, quer sejam bancos, quer sejam os próprios canais das seguradoras diretas, passam a ter, das pessoas das seguradoras que estão a fazer venda direta, passam a ter as mesmas obrigações dos mediadores. Portanto, há aqui uma harmonização em termos dos canais, quer sejam canais diretos, quer sejam canais bancários e quer sejam os canais que já existiam, que é os mediadores. E, portanto, nós, enquanto setor, vemos que isto é claramente um passo importante no sentido de uma maior profissionalização, que é importante na proteção do consumidor, para quando está a subscrever, saber exatamente o que é que está a subscrever, que seguro é que está a comprar, que coberturas é que estão incluídas, etc. E, portanto, nós, enfim, não temos aqui respondendo já a uma das perguntas, não temos aqui uma preocupação que haja impactos em termos da concentração do setor segurador, porque o impacto aqui é precisamente nestas 20 mil pessoas. Que vai, se calhar, destes 20 mil possa haver alguma redução do número? É provável, porque existe aqui uma preocupação de uma maior profissionalização deste setor. Hoje em dia, destes 20 mil, 16 mil são singulares. Portanto, a prazo, este número pode reduzir alguma coisa. Porque, obviamente, aqui este projeto de lei já preconiza, em termos de formação, a exigência é maior, em termos de seguros de responsabilidade civil, a exigência é maior. Portanto, há aqui um conjunto de requisitos que vai, na nossa ótica, provavelmente significar que há pessoas que hoje são mediadores e deixarão de ser. É preciso também dizer que destes 16 mil singulares, muitos deles são mediadores apenas em part-time, são pessoas que têm a sua profissão normal e muitas vezes herdaram uma carteira de antepassados, de pais ou da família, e que vão ao fim de semana dando um jeito, até porque o rendimento médio destas 16 mil pessoas são 6 mil euros por ano. Médio. Há pessoas que têm rendimentos que ultrapassam seguramente 1000 euros por ano. Quer dizer, não é obviamente que isto é uma ajuda às suas finanças pessoais, mas a sua profissão principal será outra e a função de ação é algo que é feito em part-time. E provavelmente estas pessoas é que serão as mais impactadas pela entrada em vigor deste tipo de legislação. Portanto, isto, só para fazer algum enquadramento. Em termos do cruzamento dos dados, que era uma das perguntas que surgiu, as seguradoras já hoje, através das suas bases de dados, têm mecanismos de alerta. Às vezes há situações que geram alertas de potencial fraude e algumas que são descobertas assim. E aqui o que se preconiza, porque isso quando analisamos o que se passa noutros países, nomeadamente, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, onde isto está calculado, é que haja aqui um mecanismo legal que permita à seguradora quando tem um alerta sobre uma potencial situação de fraude, que tenha um processo legal de contacto com as outras seguradoras para permitir, e no caso de Espanha, inclusive fazem-no via associação, portanto, há aqui a própria associação em Espanha tem aqui um papel preponderante, de pergunta ao outro lado se tem uma situação específica para aquela pessoa com um comportamento idêntico ou não. E muitas vezes esses assuntos morrem com uma resposta de não, e portanto são falsos alertas, nós sabemos disso. Por exemplo, em Inglaterra também existe esta partilha, e inclusivamente foi criada uma entidade que, para permitir esta partilha, em que tem alguém das polícias a trabalhar lá dentro, e portanto tem alguém da própria polícia que trabalha junto do setor na partilha desta informação de potenciais fraudes. Portanto, há depois muitos mecanismos para se mitigar e para controlar de que não há aqui uma partilha fora de razão desproporcionada de informação de pessoal entre as várias jogadoras. E não é de todo, ou seja, não se pretende que agora que se partilhem bases de dados um de outros para fazer perguntas. Não, é perante uma situação potencial de fraude que é identificada entre uma seguradora, poder-se fazer uma pergunta a outras se há situações, se aquilo é uma situação mais generalizada, sim ou não, ou se é uma situação específica só de uma seguradora. A resposta à sua pergunta sobre o artigo 50 é nós não sabemos, não conseguimos ainda perceber qual é que é o espírito ou porque é que surgiu este artigo 50 em Portugal. Ele de facto não existe noutros países, nos vários países, e nós mantemos essa ligação via Insurance Europe, que é a associação europeia que agrega as associações de todos os países da comunidade. Sabemos em que ponto é que estas questões da transposição da diretiva estão a acontecer nos outros países, e nenhum deles surgiu nada parecido com isto, e portanto não conseguimos perceber porque é que isto aparece. E tentámos saber e não fomos muito, não tivemos sucesso, portanto lamento, mas não conseguimos daí dar uma resposta mais fundamentada. Não sei se há aqui alguma outra pergunta que...
Se calhar só em termos de estratégia do cruzamento de dados.
Sim.
Muitas vezes a preocupação das seguradoras é ter a habilitação legal para poderem fazer precisamente estes inquéritos entre elas. Porque o Regulamento de Proteção de Dados, obviamente, permite que a seguradora, dentro da própria casa, faça as investigações que entender adequadas para investigar uma fraude que detecta. O problema é que estas fraudes são transversais às companhias de seguros, e muitas vezes nem tem a ver com dados pessoais, porque estamos a falar de prestadores, pessoas coletivas. Mas o que o regulamento vem suscitar dúvidas, e que nós gostaríamos de eliminar, tal como se eliminou noutros países essas dúvidas, é que as seguradoras não só podem desenvolver internamente os mecanismos que considerem adequados para despistar e detectar fraudes dentro da seguradora, como possam partilhar informação, obviamente respeitando as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados e as regras da concorrência que também se põem aqui em questão quando estamos a falar de prestadores pessoas coletivas. Porque uma empresa de oficina de automóveis que faz viciação de veículos e, portanto, faz fuga aos impostos, simula sinistros para receber dinheiro das seguradoras. Se calhar tem aqui esquemas de branqueamento de capitais envolvidos com veículos de alta gama. Não faz isso só numa seguradora, faz isso em 30 seguradoras que fazem seguro automóvel em Portugal. E, portanto, para se perceber até que ponto vai este esquema, e muitos têm sido noticiados, é preciso que as seguradoras estejam autorizadas e habilitadas a fazer este tipo de inquéritos. Para nós é indiferente que isto seja feito via APS ou que Sim. seja feito via regulador, sempre dissemos. Para nós o importante é que este mecanismo de quase de inquérito para saber se aquele prestador de serviço, quem diz oficinas, diz, por exemplo, prestadores de cuidados de saúde que defraudam o SNS, também defraudam as seguradoras. Portanto, é preciso ter em conta que quem defrauda as seguradoras está também a defraudar muitas vezes o Estado, porque são o tipo de relação é semelhante ao que existe entre esta gente e o Estado e entre esta gente e as seguradoras. E, portanto, era não haver dúvidas, porque isso já tem sido questionado, nomeadamente ao abrigo do Regulamento de Proteção de Dados, ao abrigo das regras da concorrência, que esta partilha é permitida respeitando, obviamente, as regras que estão instituídas sobre proteção de dados. Por exemplo, na área da saúde é praticamente impossível. Mas noutras áreas, como por exemplo veículos automóveis, não vemos que haja problemas relevantes ou que o interesse público não se sobreponha aqui à possibilidade de detecção deste tipo de situações. Não é? E portanto, era isso. Em relação ao artigo 50, se for permitido, queria só dizer que esta matéria está regulada hoje em dia em Portugal, daí que a gente não perceba, tem o artigo 30 da tal lei do contrato de seguro, e que regula a representação aparente, e portanto, quando há aparência de que aquele mediador está a agir em nome e representação de uma seguradora, essa situação está salvaguardada, e no artigo 31... também já diz que quando o mediador de seguros atua em nome e com poderes de representação do segurador, os mesmos atos realizados pelo tomador de seguro ou ele dirigidos pelo mediador produzem efeitos relativamente ao segurador como se fossem por si ou perante si diretamente realizados, portanto. Agora, sempre se exigiu que haja poderes de representação, porque uma coisa é a representação comercial, outra é a representação legal. Se eu não posso vender a casa de uma pessoa se não tiver poderes de representação, se ela não tiver conferido mandato para vender a casa, porque de outra forma, eu posso, se não for assim, e se esta norma avançar, um mediador pode estar a subscrever riscos para os quais a seguradora não tem capacidade financeira para assumir, ou até pode não ter autorização legal, ou não tem sequer suporte de resseguro para aqueles riscos, e portanto, se ocorrer um sinistro, é toda a carteira de seguros e a própria solvência da seguradora que fica, pode ficar em causa. Portanto, era só estes dois... A banca, não, eu não vejo questões em relação à banca, era a questão da banca.
Ah, sim, por favor.
Porque a banca vai ter que se inscrever, ela já hoje tem que se inscrever como agente ou mediador ligado. E com base nesta diretiva vai ter que se inscrever como agente de seguros, portanto vai estar em pé de igualdade com os outros agentes de seguros e, portanto, vai ter que cumprir os requisitos de formação, de informação que tem que dar aos consumidores, portanto não vejo aqui nenhuma discriminação nem nenhum regime mais favorável para o banco.
Então, muito obrigada. Não sei se algum senhor deputado tem mais alguma questão depois das respostas. Com certeza, senhor deputado Margarida Marques.
Muito obrigada. Eu tinha percebido na intervenção inicial que a ideia de partilha de informação era universal. Portanto, o objetivo era universal, pela forma como eu interpretei daquilo que nos disse. Percebi agora que não era essa a finalidade, que era a caso, digamos. E, portanto, apesar de tudo, é uma questão diferente. Eu coloquei a questão da partilha de dados, porque acho que nós estamos muito no início relativamente à questão da partilha de dados e estamos a assistir a uma atitude facilitadora que é perguntar às pessoas se autoriza. Ou seja, quando as pessoas respondem que sim, que autorizam porque não encontram forma de responder de forma diferente, estamos a retirar às pessoas elas poderem beneficiar dos direitos que lhes são dados relativamente à sua proteção no regulamento. Muito obrigada.
Não, eu confirmo isso. A ideia da partilha é de forma casuística, por isso é que eu falava, a partilha nasce porque nos tratamentos que se fazem de uma companhia surgem alertas e é na investigação desses alertas que fará sentido ou não contratar outras, inquirir outras seguradoras se têm situações semelhantes para aquele contrato específico ou para aquele veículo ou para aquele indivíduo ou para aquela empresa. E, portanto, esse é um ponto. Outro, eu só, enfim, só para terminar, dizer que agradecemos obviamente a oportunidade de estar aqui neste grupo de trabalho dedicado à atividade seguradora e que nós estamos obviamente disponíveis para que se precisarem de mais alguma informação e prestar informação. Faremos chegar este, enfim, aquilo que tivemos aqui hoje a contar para que juntem ao processo e estamos disponíveis e temos o maior interesse em trabalhar com esta comissão. Com esta comissão para outros temas que eu sei que estão na questão também na agenda, como o RGPD e o tratamento que nós já tivemos aqui reuniões na Assembleia sobre o tema e o tratamento que é preciso acautelar para o setor, tratamento de dados, especialmente nos dados sensíveis, que são os dados de saúde, que é preciso normas para que acautelem esse tratamento por parte do setor segurador, sob pena de não se poder dar resposta compromissos contratuais assumidos com os consumidores, em especial em sede do seguro de saúde ou dos seguros de acidentes de trabalho, que muitas vezes têm também, as coisas são obrigadas a lidar com dados de, sensíveis das próprias pessoas. Mas temos também outros temas que são importantes discutir, como o tema da fraude mais geral, e esse é um tema que aqui já abordámos, mas que tem outras vertentes, o tema das catástrofes, e em especial a possibilidade da criação de um sistema de proteção de riscos catastróficos, seja risco sísmico ou riscos de grandes incêndios, que é como vemos lá fora e aqui em Portugal, acho que precisamos ter respostas mais estruturadas, e o setor assegurador e assegurador tem respostas e pode dar um contributo importante aqui, na área da poupança, que obviamente também é uma área importante que, para a nossa atividade, e portanto, é só disponibilizar-nos, chamar-nos e inquirirem-nos sempre que acharem que é importante, e nós seguramente temos também ideias que podemos trazer aqui para a discussão. Muito obrigado.
Então eu agradeço o contributo e dou por encerrado esta reunião. Obrigada.